Urbano, né? Que foi ação civil pública contra a operadora de telefones celulares, a TIM. Esse é um problema recorrente, é um problema que tem ocorrido em todo o Maranhão. E eu queria começar conversando, promotores, sobre se esse tipo de problemática também é comum, primeiramente na comarca de Morros. Promotor Fernando Bernice, bom dia.
Bom dia, Colombo. Bom dia, doutor Sandro. Bom dia aos ouvintes da São Luís AM.
Como é que tem sido feita esse trabalho, como é que tem sido feito o trabalho do Ministério Público no que diz respeito à prestação de serviços de operadoras de telefones celulares na comarca de Morros e nos termos, que são Presidente Juscelino e
Cachoeira Grande.
Cachoeira Grande.
Bom, na nossa comarca, onde nós temos a atribuição, até agora, estou há 1 ano e 3 meses, nós não temos esse tipo de problema. O serviço é prestado a contento. Muito embora nós saibamos que o serviço ainda está deficitário. Em algumas localidades da cidade, nas partes mais baixas, podemos assim dizer, o sinal é bem fraco, a prestação ainda é irregular. Mas no geral, a gente não tem esse problema. Tive esse problema em outras comarcas por onde passei. A comarca de Governador Eugênio Barros, que nós ingressamos com uma ação civil pública também por obrigação de fazer contra a TIM. Na comarca de Olho d'Água das Cunhães, também deixamos uma ação civil pública por obrigação de fazer contra a TIM. Então, mas até agora, que demande uma atuação mais forte, que seja até uma judicialização do problema, em Morros nós não temos.
Bom, lá na comarca de Paraibano, a TIM é a única operadora de telefone móvel que opera na cidade. Então, quer dizer, é uma situação extremamente delicada. Um dia de falha vai acarretar prejuízos enormes para a população, não é, promotor Sandro Lobato, como titular da promotoria de Matinha?
Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando, Colombo. Realmente, a atuação do colega lá de Paraibano é bem pontual e necessária, tendo em vista sendo a única operadora que funciona no local. Na comarca de Matinha também nós temos apenas uma operadora funcionando. Há problemas pontuais, principalmente na telefonia fixa, nem tanto na telefonia de celular. Mas quando existe, são problemas de um dia apenas, ou algumas horas, então não tem demandado uma atuação mais forte do Ministério Público Estadual. E na comarca anterior que eu tinha passado, Santa Quitéria do Maranhão, existia já uma ação do Ministério Público contra uma operadora, foi proposta pela doutora Naíma, ela estava em tramitação ainda exatamente com fundamentos parecidos com o da comarca de Paraibano, pela deficiência do serviço prestado. Mas a atuação do colega é perfeita e espero que o judiciário dê uma resposta rápida para que a população de Paraibano não fique sem os seus telefones.
A gente tem também duas outras notícias importantes, uma de Pastos Bons: acordo prevê a interdição do matadouro municipal. E lá em Penalva, uma audiência pública também discutiu o problema do matadouro público. A gente viu recentemente na TV Globo, né, no programa Fantástico, eu acho que tem umas 2 semanas, a situação gravíssima de vários matadouros por todo o Brasil, né? Desde as condições de abate, condições, como eu posso dizer, condições de uma violência, né, contra os animais, uma violência desproporcional à necessidade final, né, que seria o abate dos animais, e também a falta de higiene, né, a falta de higiene que contamina essa carne, que chega às mesas, de acordo com a matéria, a 70% da população brasileira. 70% da carne que chega ao mercado é obtida nessas condições de falta de higiene, de violência extrema, né, e de acondicionamento também inadequado. Nas comarcas de vocês, a gente também se depara com esse tipo de problema, promotor Fernando Bernice?
Sim, não tem como nós fugirmos dessa dura e cruel realidade. Hoje em Morros nós temos uma tratativa juntamente com o poder público municipal para adequação do matadouro público, principalmente as exigências da vigilância sanitária, que é o principal. Claro que a alegação do executivo sempre é: nós não temos verbas, nós não temos condições, mas nós entendemos, o Ministério Público entende, que por se tratar de saúde pública, obrigatoriamente a verba tem que ser destinada. Você tem que buscar recursos, você tem que fazer. Muitos colegas, e eu inclusive, na cidade de Olho d'Água das Cunhães, Quando cheguei há exatos 5 anos atrás, nós já encontramos uma ação proposta pelo Ministério Público. O doutor Reginaldo, que me antecedeu, já tinha interposto essa ação civil pública. E ela vinha tramitando no judiciário. E quando eu cheguei, fiz um levantamento dessas ACPs que estavam em trâmite e fiz um pedido para que houvesse o julgamento. Fui procurado pelo município para que nós fizéssemos um termo de ajustamento de conduta. Perfeitamente, é um dos dispositivos previstos na Lei de Ação Civil Pública, na 7347. Acontece que os moldes que este acordo, que este termo de ajustamento que o Executivo queria fazer, o Ministério Público não concordou. Ah, eu necessito de um prazo de 2 a 3 anos para a construção do matadouro. Enquanto isso, 2 a 3 anos a população vai estar comendo carne infectada. Nós vamos estar, porque essa carne também, ela, no caso de Olho d'Água, ela era vendida em outras naquela região. Vitorino Freire, Paulo Ramos, Pio XII, Satubinha, Bacabal e São Luís. Porque muitas das vezes nós trazíamos essa carne de lá para cá também. Então, claro que nos municípios também, nos municípios menores, isso é um problema que realmente aflige a todos. Mas, no caso em Morros, Cachoeira e Juscelino, nós já estamos há algum tempo já nessa tentativa de solucionar o problema sem a necessidade da judicialização. Porque nós entendemos que isso aí, nós vamos abarrotar o Poder Judiciário de ações. Não que não vá ter uma resposta. Claro que os nossos magistrados do Maranhão são magistrados compromissados com a busca da justiça, óbvio, tanto quanto nós. Mas a gente entende que nós sentarmos à mesa para discutir o problema e encontrarmos uma solução, podemos colocar entre aspas, amigável, é muito mais fácil e é muito melhor a efetividade daquela nossa ação.
Esse é um problema, sem dúvida nenhuma, muito grave. A gente tem acompanhado notícias recentes que falam de contaminação de queijo, contaminação de peixe importado, contaminação de arroz. Quer dizer, é uma problemática que também chama muito a atenção do Ministério Público. E aqui em São Luís a gente também tem observado nas feiras, e aliás isso não é de hoje, né? A chegada de carregamentos de carne de uma maneira completamente inadequada, né? E claro, a população que às vezes carece de uma certa informação, de uma melhor informação, acaba também pela viabilidade do preço adquirindo esse tipo de produto que muitas das vezes não está nas melhores condições. Agora são 9:10. Nós estamos aqui no programa Estação Ministério Público na Rádio São Luís AM. Você também pode participar por telefone 3221-234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 9114-6529. Temos aqui na companhia os promotores Fernando Berniz e Sandro Lobato. Fernando Berniz é titular da comarca de Morros e Sandro Lobato da comarca de Matinha. E eu gostaria que os ouvintes participassem mesmo agora, porque essa notícia me causou também um estranhamento muito grande. Uma situação muito grave em Anajatuba, e eu vou ter que ler essa notícia. O Ministério Público denuncia ex-prefeito e esposa por peculato. O Ministério Público do Maranhão, por meio da Promotoria de Justiça de Anajatuba, ofereceu denúncia contra o ex-prefeito do município, Newton Lima, e sua esposa, Maria Lúcia Marinho Lima, por crime de peculato. E eu explico. Ambos estão sendo acusados de terem utilizado recursos públicos para o pagamento de pedreiros que trabalharam na construção da residência do casal no início do ano de 2010. Época em que o ex-gestor encontrava-se no exercício do cargo. Maria Lúcia era secretária de administração do município. Situação gravíssima, não é mesmo, promotor Sandro Lobato?
Com certeza, uma situação, infelizmente, que mostra o trato da coisa pública como sendo coisa privada. Com certeza, a atuação perfeita da promotora, com a nossa colega
Maria Cristina,
e infelizmente isso acontece em alguns municípios do Maranhão e quem sabe no Brasil. Na própria comarca de Matinha, nós temos ações ajuizadas contra o ex-prefeito, que na verdade atualmente é o atual prefeito, e por incrível que pareça, ele conseguiu usar um cheque da prefeitura para pagar o tratamento médico do pai dele aqui em São Luís, num hospital aqui particular de São Luís, um cheque da prefeitura. Então há ações nesse sentido também na comarca de Matinha. Hoje, atualmente, ele é prefeito da cidade, então a parte criminal foi remetido ao Tribunal de Justiça do Maranhão, a parte cível, que é a ação de improbidade administrativa, ainda tramita na comarca. Como eu disse anteriormente, é o trato da coisa pública como sendo propriedade do gestor.
Um verdadeiro descaso, né? Mas antes de ouvir as considerações do promotor Fernando Berniz, temos ouvinte na linha, o Wilson do Coajap, é isso?
Isso.
Bom dia, Wilson, tudo bem?
Bom dia. Eu gostaria de levantar umas questões, né, com o representante aí do Ministério Público. Não faço críticas ao Ministério Público. Agora, veja bem, eu sou um profissional liberal, né? Tenho 61 anos, né? Sou advogado. Eu gostaria de levantar uma questão aí com relação ao Ministério Público. Nos parece, né, em que pese a atuação do Ministério, nos parece que carece, né, de uma atuação mais rigorosa. Por exemplo, a questão do respeito ao idoso, das filas, né? Eu não vejo atuação do Ministério Público no que se refere às relações de consumo. Fica a atuação um tanto estratificada, né? Matadouro, não sou contra, eu acho que tem que atuar, né? Você não vai em nenhuma agência dos bancos no interior que não se pratique a falta de respeito ao idoso, ao deficiente. E eu não vejo a atuação do Ministério Público nesse aspecto, né? Com relação aos prefeitos, de um modo geral, à Câmara Municipal, eu acho que carece ainda o Ministério Público ter uma atuação, né, mais decisiva. Eu gostaria de ouvir do ilustre promotor aí essas questões. Obrigado, bom dia.
Obrigado, e temos a participação também do Marcos. Bom dia, Marcos.
Bom dia a todos os promotores aí presentes, bom dia aos ouvintes da Rádio São Luís. Eu liguei para tentar dar uma contribuição no debate acerca dessa questão dos matadores municipais. Sei que o Wilson colocou aí uma crítica que é muito interessante, que penso que tem muito a ver com a realidade do Estado. Nosso Estado é um Estado muito desigual, voltado aos grandes projetos. Não há um desenvolvimento que priorize o micro, o pequeno e o médio produtor. Termina que a desigualdade leva a muitos problemas sociais, aí a demanda de atuação do Ministério Público, sem dúvida alguma, fica muito grande. E a oferta de promotores talvez não seja suficiente para atender essas questões. Mas, com relação ao matadouro, esse é um problema de segurança alimentar. Nós temos 217 municípios e a legislação tributária do país é muito desigual, realmente. Você tem os municípios de todo o bolo dos impostos produzidos, quase 50% vai para a operação da dívida. Aí o restante fica 15% para todos os municípios, 25% para os estados e a maior parte para o governo federal. Termina que realmente muitos municípios não têm condições de viabilizar certas políticas. No entanto, tem o problema da corrupção, o problema da inoperância. Com relação aos matadouros, penso que seria importantíssimo o Ministério Público também procurar o governo do estado, porque nós já tivemos um exemplo de um matadouro público que funcionava no Tibiri, que gerava emprego, que garantia a qualidade da carne inspecionada pelo Ministério da Agricultura e fazia, inclusive, com que essa carne chegasse mais barata à população. Qualquer pessoa que tivesse um boi, uma vaca, quisesse abater, pagava uma taxa, abatia. E o mais importante era a questão dos derivados, né, que você tem que reaproveitar. O que está acontecendo é que esses matadores municipais, eles não têm estrutura para reaproveitar os derivados. Então, cabeça de boi vai para o lixão, víscero vai para o lixão. Então, não existe isso. Então, seria necessário discutir uma espécie de regionalização com a participação do governo, no sentido de assegurar matadouros públicos com estrutura para reaproveitar e agredir menos a questão do meio ambiente. E não dá para ser só o município. Você podia pegar a região do Mearim, teria um matadouro que iria ser suficiente para atender aquela região, a região central, você pega a região sul, mas é preciso ter vontade política de resolver, porque tem certos municípios que não vai chegar a Fribal, não vai chegar a Friboi, não vai chegar a carne da Sadia, então fica difícil para as pessoas que há alguns tempos atrás abatiam a mesa em cima de uma moita, né? Hoje os matadouros já significam um certo avanço, mas precisa melhorar. Então eu queria deixar esse debate aí e orientar no sentido de também provocar o governo do estado para assumir essa responsabilidade junto aos municípios para que a carne seja batida adequadamente e que os derivados sejam reaproveitados e que a gente tenha menos agressão ao meio ambiente e da mesma forma a carne possa chegar mais barata ao prato das famílias do Maranhão, que é um estado que nós temos 900 mil pessoas cadastrada no Bolsa Família e mais algumas pessoas esperando. Isso significa que a pobreza é muito grande. Um abraço, meus irmãos, bom programa e estou aqui na escuta.
Obrigado pela participação, Marco Silva, obrigado também ao Wilson, sem dúvida nenhuma, preocupações muito pertinentes. E quem começa respondendo é o promotor Fernando Berniz.
Bom, agradeço também a participação do Dr. Wilson, advogado, e do senhor Marco Silva. Senhor Wilson, concordo em parte com as suas colocações. Entendo que algumas medidas necessárias devam ser tomadas com mais efetividade, sim. Claro que a gente tem que, nós temos que nos pronunciar a respeito das nossas atribuições, no local onde nós exercemos as nossas atribuições. No município de Morros, eu não tenho nenhuma agência bancária, eu não tenho nenhum correspondente bancário, a não ser os Correios, que fazem às vezes do Bradesco, e a lotérica da Caixa Econômica e um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Nesses locais onde funcionam esses correspondentes bancários, há um ano e três meses, quando nós chegamos, nós encaminhamos vários ofícios e lembrando para os seus responsáveis a aplicabilidade, principalmente, do Estatuto do Idoso, que o senhor bem colocou, obviamente, dos deficientes, do acesso de deficientes físicos, para que tivesse um atendimento prioritário e um atendimento mais humanizado. Ao que, pelo que eu tenho conhecimento, nessas três cidades, nas três onde eu exerço a minha atribuição, isso está sendo plenamente atendido. Pelo menos eu não, sempre que passo à frente daquela localidade, nunca vi nenhum tipo de desrespeito. Em relação à população, se houvesse qualquer tipo também de desrespeito a essas normas, porque a população teve conhecimento, porque foi amplamente divulgado, elas teriam procurado o Ministério Público Estadual. Agora, em relação ao idoso, a defesa, a política do idoso e da relação de consumo, é por isso que eu falei em parte, posso falar aqui, não tenho procuração para falar em nome dos meus colegas, a doutora Lídia Cavalcante, que está a titular agora, veio aqui na semana passada neste programa, e o doutor Ronald, se não me falha a memória, que é o promotor do deficiente. E o doutor Paulo Roberto, que é do idoso. Entendo pelo que a gente vê nas matérias que estão sendo divulgadas no próprio site do Ministério Público, blogs e jornais, o trabalho deles está sendo diuturno. O trabalho está sendo um trabalho hercúleo. São pessoas que estão brigando, como tem que ser, que o Ministério Público tem que encampar isso, com pessoas grandes. Concordo com o senhor, e a minha tese de pós-graduação foi sobre isso que o senhor falou, sobre a seletividade, sobre a cifra oculta. Muitas das vezes, o crime, a infração, ela não chega a ser investigada, ela não chega ao conhecimento das autoridades, porque simplesmente não há uma denúncia, não chega ao nosso conhecimento. Então, como que a gente vai partir? Como a gente precisa de um início. Isso o Ministério Público faz muito bem. Se chegar ao Ministério Público, a gente, obviamente, investiga. E nós vamos, Colombo já me olha aqui, nós vamos adentrar este assunto aqui, talvez no segundo bloco, que é um assunto talvez mais tormentoso que a gente esteja passando nessa atualidade. Mas eu concordo com o senhor, concordo em parte com o senhor, mas aqui, pelo menos aqui em São Luís e nas comarcas onde passei, eu também tenho esse como promotor de uma de entrância inicial. Nós temos as atribuições de todos os, quase acho que 90 colegas aqui da capital, não é isso?
Isso.
Nós temos as atribuições de todos eles. Aqui há uma especialização, eles são promotores especializados. Eu e o doutor Sandro, nós somos promotores de inicial, apesar de já ter quase 10 anos de Ministério Público. Mas a gente tem essa, encampa todas essas atribuições. Em relação ao Silva, eu concordo também que nós devamos chamar todas as pessoas envolvidas. Pessoas, os entes públicos, governo do estado, governo do estado, municípios, para que sentemos, porque o recurso vai ter que vir. O senhor falou muito bem, saúde pública, saúde alimentar, saúde pública. Nós não podemos tergiversar com saúde pública. Se nós fizermos uma análise, se o cidadão comer uma carne contaminada, ele vai ter que ser levado a um nosocômio, a um hospital daquela localidade ou uma localidade mais próxima. Obviamente, o gasto vai ser muito maior. Isso é uma sequência, é um bolo, é uma bola de neve. Se nós analisarmos, o Ministério Público, porque ao que parece, muitas pessoas colocam, nós não somos a caixa de Pandora, nós não somos a panaceia, o remédio para todos os males. Nós simplesmente, nós devemos e temos as atribuições. Agora, nós precisamos obrigatoriamente que também as outras instituições, em especial Vigilância Sanitária, a AGED, também façam a sua parte. Posso garantir que no município de Morro, Juscelino e Cachoeira Grande, eu tenho trabalho diuturno com a Vigilância Sanitária. E eu, quase toda semana, nós nos reunimos para que a gente estipule políticas de trabalho. Não há interferência, óbvio, do Ministério Público no trabalho da Vigilância Sanitária. Há, sim, a exigência do Ministério Público do cumprimento de normas. As normas relacionadas à saúde, as normas relacionadas, no caso do matadouro, à forma de acondicionamento daquela carne, de abate dos animais, para que ele não tenha um sofrimento exacerbado. Mas eu acho que essa sua provocação, senhor Marco, ela é salutar, ela é uma ideia que nós podemos sim encampar, e acho que isso pode ser levado até a administração superior na pessoa da nossa Procuradora-Geral de Justiça, doutora Regina Rocha, para que torne uma política institucional.
Eu devo salientar que a Procuradora-Geral, a Procuradora Regina Rocha, que é a representante do Ministério Público, a líder do Ministério Público do Maranhão, é uma pessoa muito sensível, viu, promotor Fernando Berniz, e ela tem recebido essas demandas que às vezes estão ocultas, exatamente, são aquelas que não têm sido levadas ao debate, né, trazidas ao debate, ela tem recebido essas demandas e tem se preocupado em transformar em norte de ações do Ministério Público. A gente tem participação de ouvinte, mais dois na linha, o Fábio. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Fábio.
Tudo bem?
Tudo bem com você também?
Tudo ótimo.
Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou ouvindo vocês debaterem sobre o problema do lá em Anajatuba, que foi denunciado por causa da mistura do público com o privado e tal. E, rapaz, é porque lá em Arari, a gente esteve agora passando uns finais de semana por lá, rapaz, lá a gente vê que tem um cais que foi destinado recursos para ser feito um cais em Arari, e mais de 3 milhões, não sei quanto foi. E tá com 6 anos que esse cais nunca saiu do papel. Ou melhor, saiu do papel por metade. O cais lá não foi terminado, botaram não sei quantas empresas e não terminou. E uma rodoviária também que passou 5 anos para ser construída, derrubaram 2-3 vezes e nunca saiu. A rodoviária está lá parada, o cais está lá parado pela metade, com os pilares todos arrebentados, caindo. E a gente vê que o dinheiro público foi por água abaixo, está lá, o dinheiro público foi jogado, não se sabe o que foi que aconteceu com o recurso, os 3 milhões foram para lá, que não, provavelmente não completou, a placa está lá, e a gente vê que não completou. E a promotoria do município de Arari, a gente vê que dentro desses 6 anos nunca se manifestou em relação a essa situação. A promotora, parece que dona Regina, parece que a promotora de Arari, Regina não sei de quê, aí nunca se manifestou, várias denúncias já foram feitas e nunca se manifestou em relação a essa situação. Aí a gente vê que em Najatuba, em relação ao prefeito ter usado um pedreiro lá para pagar o pedreiro e tal,
simplesmente foi denunciado. Em Arari, essa relação, que a gente vê que o dinheiro público, o descaso com o dinheiro público, nunca houve uma denúncia sequer do Ministério Público. Eu queria saber qual a visão que o promotor Fernando tem em relação a essa falta de denúncia do Ministério Público lá em Arari. Essa seria a minha pergunta para o promotor.
Obrigado, Fábio. A gente tem também a participação do Raimundo. Bom dia, Raimundo.
Bom dia ao promotor aí do interior de Morros, né?
Isso, promotor de Morros e promotor de Matinha.
Eu estava sentindo a falta de vocês. Eu queria só perguntar duas coisas, mas eu queria que ele traçasse o perfil e me respondesse. A primeira, um país que gasta 668 milhões no estádio de futebol em Salvador e que nós estamos comprando um quilo de tomate de R$ 11,99, bem entendido, um quilo de tomate chegando a R$ 11,99 no supermercado Grupo Mateus, e que nós temos 250 milhões para ser liberado pelo governo, esse governo que está aí, esses ministérios públicos espalhados, federal e estadual, estão no caminho certo? E a outra pergunta, promotor, esses apartamentos velhos, Minha Casa Minha Vida, construídos pelo PAC, Ribamar, PAC do Lumiar, Morros, por aí, Imperatriz, caindo, sucateado, cheio de fezes, entrando dentro das casas. O que o Ministério Público e a Procuradora Estadual está fazendo para combater a corrupção generalizada que fez e transformou o José Carlos, superintendente da Caixa Estadual, num deputado, às custas de construtora fundo de quintal, que hoje vai deixar várias famílias debaixo d'água nessa cidade e nesse município de São Luís. Um abraço, gostaria de te ouvir.
Muito obrigado pela participação, Raimundo. Obrigado também pela participação do Fábio. Agora quem começa a responder é o promotor Sandro Lobato.
Primeiro, parabenizar os ouvintes, né? Aqueles que fizeram a pergunta aqui para a gente. Mostra o interesse na atuação do Ministério Público. Olha, eu posso dizer para os ouvintes, em relação às denúncias em relação a Arari e a questão dos apartamentos, que as demandas que chegam ao Ministério Público têm investigações. Basta que sejam relatadas ao promotor. Algumas dessas demandas demoram realmente as investigações por conta da complexidade. Isso vale tanto para as respostas como também para o Dr. Wilson, que uma pergunta anteriormente falou sobre a atuação do Ministério Público em relação aos idosos, a fila em bancos, a câmaras municipais, porque muitas vezes as investigações demoram e não tem a publicidade que as pessoas acham que deve ter. Respondendo a uma pergunta anterior do Dr. Wilson, em relação à fiscalização nas câmaras municipais, em Matinha, por exemplo, nós temos ação contra 9 vereadores. De improbidade contra 9 vereadores por conta de recebimento indevido de diárias. Então, mas é uma ação que não foi divulgada, não, corre na justiça, mas é algo que não tem uma publicidade. Então as pessoas talvez não tenham conhecimento nem que existe a ação. Eu não sei se isso é o caso de Arari, eu não posso falar por Arari. Eu conheço a promotora de lá, a doutora Silvia, mas eu não posso entrar no mérito da questão lá. Eu sei que eu tenho a consciência de que todos os promotores, sempre que chegam denúncias sobre suposto desvio de dinheiro público, obras inacabadas, chegando ao conhecimento do promotor, ele abre um procedimento e investiga esse procedimento. Em relação aos apartamentos, a mesma situação. Creio eu que assim que chegar na mão dos promotores aqui da capital, porque a maior parte desses apartamentos é na capital, no interior, talvez Imperatriz ou Caxias, eu não tenho certeza, mas assim que chegar na mão dos promotores, com certeza eles vão abrir um procedimento, vão averiguar. Agora são demandas, são questões que demoram um pouco de tempo, são questões complexas, envolvem bastante pessoas, então às vezes a justiça demora assim um pouco. Demora tanto na investigação como no julgamento. As ações Matadouro, por exemplo. As ações de Matadouro demoram, infelizmente, demoram bastante tempo para serem julgadas. Como foi falado no Matadouro anteriormente, na promotoria de Matinha foi ajuizada uma ação para interditar o Matadouro. Isso em 2011. Nós já estamos em 2013 e a ação não foi julgada. Infelizmente não foi julgado.
E aí, promotor, nesses casos gera uma falsa impressão de que o Ministério Público é inoperante.
Exatamente.
Quer dizer, o processo é lento, começa numa investigação, começa numa provocação, né?
Perfeitamente.
O senhor pode detalhar o percurso todinho?
Sim, em um caso específico do Matadouro, que foi bem perguntado pelo senhor Marcos. Houve uma denúncia de transporte completamente irregular da carne no Matadouro. A carne era transportada, doutor Fernando, em carroça, aberta, no meio da na madrugada, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, carroça mesmo. E houve essa denúncia por um cidadão, um matinhense. Nós fomos até o local, 4 horas da manhã, tiramos fotos, filmamos, vimos a situação que o gado era morto, sem nenhuma fiscalização, não existia veterinário. Não existia nada que dizia que aquele animal estava em perfeitas condições para o abate. As condições do matadouro péssimas, durante a parte da manhã cheio de urubus, mato para tudo, era cachorro andando pelo local. E nós tentamos, sim, como sempre nós fazemos, promotores, resolver o assunto extrajudicialmente, conversando com o prefeito da época. Tentamos fazer um termo de ajustamento de conduta para arrumar o matadouro. Infelizmente, durante 6 meses foi tentado isso, tentando resolver uma situação extrajudicial, porque sabe-se que quando entra na justiça, devido à quantidade de processos que lá tramita, demora de fato, infelizmente. E durante 6 meses se tentou isso, extrajudicialmente, e não foi possível. Por questões do prefeito anterior, não se dispôs a fazer o termo de ajustamento. E a cobrança da população é cotidiana, vai sempre a promotoria reclamar, e com razão. A carne estava sendo vendida sem nenhuma fiscalização. Alguém poderia morrer por conta da carne. E nós pedimos a interdição do matadouro. Na verdade, não só a interdição, não só a reforma do matadouro, mas a construção de um novo matadouro. E aí, o processo está na justiça desde 2011. Nós temos lá laudos da AGED, 2 laudos da AGED, recomendando a interdição do matadouro. Nós temos laudos da Vigilância Sanitária Estadual, também 2 laudos, recomendando a interdição e a nova construção de um matadouro. E, infelizmente, o processo ainda tramita na justiça. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é um tipo de processo que tramita na comarca de Matinhos, que talvez não tenha a publicidade que se queira. Talvez as pessoas da própria cidade não saibam que existe esse processo. Talvez, alguns sabem, evidentemente, ainda que a cidade seja pequena, mas talvez alguém não saiba e pense exatamente que o Ministério Público não agiu, que continua abatendo o gado lá, continua sem veterinário. Semana passada eu tive uma reunião com o atual prefeito, com o secretário do atual prefeito, melhor dizendo, e ele me apresentou uma veterinária que vai ao local, mas a ação está lá. E as pessoas continuam comendo aquela carne, sendo transportada naquela carrocinha lá, tudo direitinho, e a vida continua. Mas o Ministério Público já atuou, continua atuando. Infelizmente, talvez até por falha nossa, de promotores mesmo, e aí é uma meia-culpa que eu tenho que fazer, talvez a publicidade dessas ações, dessas atuações, é que não esteja contento. Mas eu tenho certeza absoluta, questão de banco, de fila de banco, há sim atuação do Ministério Público. Mas nem sempre isso é divulgado na imprensa. E aí dá a falsa sensação de que o Ministério Público não atua. Tanto na área do idoso, essas ações na Câmara contra alguns vereadores, 9 vereadores na verdade, na Câmara Municipal de Matinhos. Existe ação. Uma ação grave, é recurso público jogado fora, diárias, indevidas, sendo pagas. Mas não tem aquela publicidade que talvez fosse necessária para a população entender a atuação do Ministério Público. Eu acho que o que talvez as pessoas não entendam é que, devido a nossas inúmeras atribuições, nem sempre é possível que você dê a publicidade a todas as ações que você faz. Infelizmente, o ideal seria isso, qualquer ação que nós propuséssemos a gente divulgar, mas às vezes as atribuições são tantas e a necessidade de você correr e fazer várias coisas ao mesmo tempo, não dá tempo de você publicizar aquilo. Mas o Ministério Público está sempre atuante, sempre vigilante, e essas reclamações, seja dos apartamentos, sejam da questão de Araria, eu tenho certeza absoluta que, se levando e cobrando da promotora, dos promotores, eles vão dar uma resposta a contento, ainda que demorada.
E é importante lembrar, como também já mencionou o promotor Fernando Berniz, que o promotor da comarca inicial acumula todas as atribuições, ou seja, saúde, meio ambiente, probidade, o que mais?
Infância,
educação,
criminal,
violência contra a mulher, família. Então, quer dizer, é muita atribuição para comarcas que às vezes também não tem o aparelhamento necessário, porque também é muito difícil acompanhar o crescimento dessas demandas que se apresentam realmente de uma maneira, vai ser redundante para falar, mas crescente, né?
Uhum.
Bom, o promotor Fernando Berniz recentemente divulgou ações de combate à improbidade administrativa. Acho que é importante porque remonta também às perguntas dos nossos ouvintes. Eu gostaria que o senhor refizesse um histórico aqui para a gente dessas ações recentes de combate à improbidade administrativa.
Pois não, Colombo. Só antes de entrar nessa seara, eu vou só responder aqui ao senhor Fábio. Senhor Fábio, o que nós temos que analisar no município de Arari, por óbvio, nós não podemos tecer qualquer comentário em relação à conduta da colega. Penso, nós temos certeza que a doutora Silvia é uma excelente promotora e que deve estar tomando todas as providências. E como bem lembrou o doutor Sandro, são investigações que necessitam de provas documentais. E essas provas, muitas das vezes, o senhor pode perceber, se o senhor colocou, foi recurso para a construção de cais e na rodoviária. Se for um recurso federal, ela tem que oficiar para o órgão concedente, para que encaminhe toda a documentação, para que ela faça uma análise se esse recurso ele entrou no patrimônio do município, é atribuição do Ministério Público Estadual. Se esse patrimônio não foi incorporado pelo município, ele é atribuição do Ministério Público Federal. Então existem algumas situações jurídicas que podem demorar. Se for atribuição do MPE, do Ministério Público Estadual, tudo está correndo na comarca de Arari, na Promotoria de Justiça de Arari. Se houver interesse da União, esse procedimento ele é deslocado para o Ministério Público Federal, que é a instituição que tem atribuição para demandar na seara federal. E em relação também ao seu, acho que foi o seu Raimundo que colocou a respeito também desses apartamentos dos PACs, em Morros nós não temos, seu Raimundo, esses imóveis que são financiados pelo governo federal. É claro que, em chegando também aqui aos colegas com atribuição nisso, eles também devem baixar um procedimento investigatório, um procedimento administrativo, enfim, para averiguar. Em sendo caracterizado uma ineficiência na prestação do serviço, material falho, os colegas irão responsabilizar todas as pessoas que deram causa a esta construção de forma equivocada. Mas, Colombo, fazendo-se um rápido parâmetro e levantamento do que foi feito pela promotoria nesses últimos 4 meses, nós, no final do ano passado, após especificamente as eleições, nós fomos procurados por vários servidores do município de Cachoeira Grande, de Presidente Juscelino, nos informando que, dentre várias irregularidades, a principal, falta de pagamento dos seus salários, transferências imotivadas, dilapidação do patrimônio público. Nós baixamos um procedimento investigativo na Promotoria de Justiça, em que fizemos uma análise documental, requisitamos documentos, extratos de contas bancárias, e nós detectamos que estava havendo todo um comprometimento com a coisa pública. E o Ministério Público de Morros, eu especificamente, ingressei com duas ações. Uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do ex-prefeito municipal, porque ele não foi reeleito, e um pedido de uma outra ação com pedido do bloqueio das verbas do FPM, 60% do FPM para pagamento dos servidores. Apenas parte da dos servidores estava sendo pago com aquelas verbas vinculadas, Fundeb e SUS. O grosso da parte administrativa não estava recebendo nada e ainda houve redução de salário, enfim, completamente de forma despropositada, não observando o devido processo administrativo para as suas remoções, e obviamente não havia possibilidade de redução de salário. Eram dinheiros sacados na boca do caixa, enfim. Foi deferido uma liminar pelo juiz que à época respondia, Dr. Lúcio Paulo, juiz titular de Humberto de Campos, que respondia por Morros. Ele deferiu a liminar, a medida de liminar para o afastamento do prefeito municipal e o bloqueio dessas verbas. Foi interposta essa ação no final de novembro, então nós conseguimos o bloqueio da parcela do dia 30 de novembro, da parcela do dia 10 de dezembro. E houve um pedido de um agravo no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em que o desembargador resolveu cassar a liminar que bloqueava esse recurso e que retornava também o prefeito municipal ao seu cargo. E por conta disso nós temos ainda a ação tramita, por óbvio, e nós recebemos já a visita do atual prefeito e do Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Estão preocupados: como é que nós vamos pagar, porque o recurso foi todo sacado. E
patrimônio dilapidado, né?
Sim. E eu coloquei para o prefeito e disse: prefeito, a ação foi intentada contra o município, então o senhor recebe o bônus e o ônus. E nós temos inclusive na segunda-feira uma reunião na sede da Promotoria de Justiça de Morros. Eu conversava com ele ontem, com o senhor Afonso, que é o prefeito de presidente Juscelino, e nós iremos, juntamente com o seu jurídico e o presidente dos sindicatos dos servidores, tentar fazer um ajustamento de conduta para que esses servidores recebam as suas verbas, que já era para ter sido recebida há algum tempo. Isso foi no final do ano passado. No começo deste ano, Colombo e senhores ouvintes, eu fui designado para responder pela Promotoria de Justiça da comarca de Icatu, do qual Axixá é termo judiciário.
Também na região do Munim, né?
Sim, na região do Munim, distante 15 quilômetros de Morros. Fui para lá para tirar as férias do Dr. Raimundo Nonato. Nós temos um ato regulamentar em que é estipulado pelo Colégio de Procuradores os promotores que irão responder nas férias e impedimento dos outros colegas. E eu sou o primeiro da lista de Catu, como o Dr. Nonato é o primeiro da lista de Morros. No dia 7 de janeiro, logo após o recesso, nós recebemos uma quantidade exorbitante de servidores públicos municipais da cidade de Axixá, em que relatavam algumas condutas irregulares praticadas pela atual gestora. Dentre elas, foi feito um recadastramento e ela estava exigindo a cópia dos três últimos extratos bancários dos servidores, para que fosse feito o recadastramento. Alguns servidores foram relotados, foram colocados em povoados distantes do seu local de trabalho, redução de salários, enfim, várias irregularidades. Nós também instauramos um procedimento, chamamos a prefeita municipal para conversar com o seu jurídico, explicamos a situação para ela, que havia necessidade de todo um procedimento administrativo para a relotação, havia uma cláusula de reserva jurisdicional que ela não poderia estar exigindo, que isso seria uma quebra de sigilo bancário daquele servidor ao apresentar para ela, porque você pode apresentar o seu extrato bancário, mas você não pode ser exigido de você a apresentação desse extrato para um recadastramento. E o recadastramento é viável, até porque ela estava assumindo todo aquele município. Então, explicamos para ela e para o seu jurídico toda a parte jurídica, que não havia necessidade de eu fazer isso, mas eu fiz. E pedi uma explicação, uma solução. Por óbvio, nós não tivemos essa resposta. As irregularidades permaneceram. E o Ministério Público, eu estava respondendo por 2 meses, e o Ministério Público na primeira quinzena de fevereiro, eu demorei praticamente menos de 25 dias para concluir um procedimento. ingressei com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra, em face da prefeita municipal de Axixá, pedindo também o seu afastamento porque estavam sendo cometidos abusos e ilegalidades.
E imediatamente o senhor foi atendido, né?
Sim, foi deferido também pelo doutor Arthur, que era o juiz que respondia pela comarca de Icatu, não sei se ainda responde, que é o juiz titular de Barreirinhas. Foi deferido uma liminar, determinando o seu afastamento imediato. E nós temos nós vivemos uma democracia, Colombo, senhores ouvintes, em que existe o direito de todos nós ao duplo grau de jurisdição. O que quer dizer isso? Todos nós temos direitos a recursos. E a prefeita, ao tomar conhecimento da liminar deferida, ela também ingressou com uma ação judicial, com um agravo de instrumento, e que foi acatado pelo Tribunal de Justiça. Ela foi afastada, ela não passou menos de 15 horas afastada. Enfim, eu estou falando tudo isso, decisão judicial não se discute, se cumpre, mas para mostrar que a demanda que chega no Ministério Público, o Ministério Público ele vai atrás. O Ministério Público é o órgão fiscalizador, o Ministério Público é quem a sociedade acredita que vai defender os seus interesses. É o Ministério Público, é a última porta onde a população bate. É para nós. Principalmente nós que estamos nos mais distantes rincões do nosso Brasil. Especificamente os colegas desse Ministério Público Timbira, que eu tenho o maior orgulho em fazer parte, já vim de outro Ministério Público. Fui promotor de justiça no estado do Piauí, que também tem orgulho, tem vários valorosos colegas. Mas o nosso Ministério Público do estado do Maranhão é composto de colegas da mais alta estirpe e o mais alto conhecimento jurídico, em que nós não tergiversamos, nós não podemos negociar com um direito que não é nosso. Quando falamos em patrimônio público, o próprio nome diz, público de todos nós. E o Ministério Público não tem esse nome à toa. Por que que o Ministério é público? Porque é de todos nós e nós somos os defensores da sociedade. Estou falando tudo isso, Colombo, senhores ouvintes, doutor Sandro, meu colega, para mostrar que nós estamos atuando e atuando cada vez mais forte. É para nós. As atribuições, essas duramente conquistadas na Constituinte de 88, que querem nos usurpar.
A gente vai já tocar nesse ponto.
Querem nos usurpar. Nós defendemos com unhas e dentes. Nós buscamos a todo custo a promoção da justiça.
Estação Ministério Público, 9 horas e mais 49 minutos. São Luís, em 1340 kHz. Tem participação do Anjoran. Bom dia, Anjoran.
Bom dia, meu querido. Tudo bem?
Tudo ótimo. Você tem uma pergunta?
Bom dia a você, aos promotores presentes, aos nossos ouvintes, ao Totó. Bom, eu vivo muito triste aos 70 anos de idade, 7.0, com a situação do Maranhão e do Brasil, no tocante às violências, às criminalidades, às falcatruas, às improbidades administrativas. Eu quero parabenizar de público o nosso amigo Raimundo, o Wilson, o Fábio e o Marco Silva pelas colocações oportunas para que as autoridades se toquem no assunto. E me entristece muito porque o exército da justiça brasileira não está tendo força para o exército da bandidagem. Cada dia que passa, a coisa piora. Então, isso nos deixa muito tristes. Esse programa é de grande relevância por se tratar dos direitos do cidadão. Eu gosto muito de ouvir, sou ouvinte de carteirinha da Rádio São Luís, oficialmente, e não desprezo um dia, sempre estou ligado na 1340. Então, a pergunta, diante de todas as colocações que foram feitas pelos nossos queridos ouvintes, eu quero perguntar aos promotores o seguinte: o que está faltando para a justiça brasileira ficar mais forte para combater todo tipo de criminalidade no estado e no Brasil? Porque eu, sinceramente, cada dia que passa, o exército da bandidagem fica mais forte. Então eu pergunto aos senhores, o que é que está faltando para que a justiça fique mais forte diante desse quadro, viu, que é muito delicado?
Ok, Jorã.
Um grande abraço a todos.
Muito obrigado, bom dia, obrigado pela participação. Quem responde é o promotor Sandro Lobato.
Senhor Jorã, perfeitas colocações suas. Eu posso falar por mim. Eu acho que o que falta na justiça, na verdade, são duas coisas. Uma é mais estrutura. Eu acho que nós, Ministério Público, temos muitas atribuições, mas a estrutura não está adequada à nossa quantidade de atribuições. Infelizmente. Tal como o Judiciário também. E as polícias, inclusive. E a segunda é uma maior participação da sociedade. Nós precisamos sim que a sociedade compareça ao Ministério Público, compareça às delegacias de polícia, informem o que está acontecendo, mostrem, denunciem de fato, prestem seus depoimentos, esclareçam os fatos, para que nós possamos ter conhecimento do que está acontecendo e ter provas. O importante não é só ter o conhecimento, nós precisamos de provas daquilo que se faz. Então, a estrutura do Ministério Público, claro, evidentemente, cresceu bastante nos últimos anos, mas ainda é necessário mais, como o senhor mesmo colocou. A criminalidade aumenta, as técnicas criminosas são avançadas e avançam cada vez mais, e infelizmente nós não conseguimos acompanhar, por questões orçamentárias, às vezes de vontade política até, essa evolução da criminalidade, infelizmente. Eu acredito nisso e acredito também que talvez uma modificação legislativa para que tornasse o nosso processo, tanto civil como, sobretudo, criminal, mais célere, seria muito bem-vinda. Porque hoje, por mais que nós aqui na base, que somos promotores e juízes da primeira inicial, nas comarcas iniciais, trabalhamos dia e noite e tentamos acelerar os processos, existe o duplo grau de jurisdição, como foi tratado aqui pelo Dr. Fernando, e isso pode levar anos e anos a serem julgados. Então talvez uma modificação legislativa também fosse bem importante para acelerar esse processo e ter uma justiça mais célere e atuante.
Bom, a gente tem uma participação aqui por mensagem no celular do senhor Biratã Nascimento, e essa pergunta é para o promotor de Matinhas, Sandro Lobato. Ele pergunta o seguinte: se tem alguma ação de cobrança junto à prefeitura para fazer a estrada que liga a sede aos povoados Itãs, Coroatá e Boa Fé. E ele diz também que essa estrada está praticamente intrafegável e o único posto médico que tem na cidade, né, vive mais fechado por falta de responsabilidades do prefeito. Prefeito Beto Pixuta. O senhor pode comentar um pouquinho, promotor Sandro Lobato, antes de entrarmos no último ponto da nossa pauta, antes das 10 horas?
Sim, senhor Biratã. Respondendo diretamente e rapidamente. Essa estrada, como ainda bem que o senhor fez essa pergunta, porque acaba abrangendo algumas perguntas anteriores. Existe sim uma investigação sobre essa estrada. Agora, é o que nós falamos aqui há um pouco tempo. É uma questão complexa. Existe uma licitação em relação a essa estrada, e essa licitação foi encaminhada pela promotoria de Matinha, aqui para São Luís, os documentos dessa licitação, melhor dizendo, para a assessoria técnica da Procuradoria-Geral de Justiça. Está sob análise, porque nós precisamos desses dados técnicos para saber o que aconteceu com aquela estrada. E nós estamos aguardando esse parecer da nossa assessoria técnica para poder tomar as medidas cabíveis. Em relação ao posto médico, que na verdade não é na cidade, é no povoado, né? Eu sei que existe o posto médico e não sabia, estou sabendo agora, que tem essa denúncia que está fechada. A partir de segunda-feira, iremos averiguar, iremos nos deslocar até lá, através do nosso funcionário, para saber o que está acontecendo. Então é importante a participação da população para tratar desses assuntos e denunciar esses fatos que nem sempre chegam ao conhecimento do promotor.
Isso também é cidadania, né? Bom, acordo prevê cooperação para a melhoria da merenda escolar. Foi firmado nessa semana um acordo que vai durar 5 anos, com o Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região, exatamente com o Ministério Público do Maranhão, né? Esse acordo objetiva é garantir o cumprimento das normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar pelos órgãos de educação de âmbito federal, estadual e municipal nas comarcas do Maranhão. Então vai ser mais uma ferramenta de apoio aos promotores para que se tenha melhores merendas nas escolas de todo o estado. Ainda também outra notícia importante: o subprocurador-geral para assuntos jurídicos, Silvami Vivekananda Meirelles, foi eleito novo corregedor-geral do Ministério Público do Maranhão. Ele vai substituir a procuradora Selene Lacerda, e vai assumir para o biênio 2013-2015. É isso, e a posse é no dia 15 de abril. Então, parabéns ao procurador Silvami Vivekananda Meirelles, eleito novo corregedor-geral do Ministério Público do Maranhão. Bom, outra notícia importante, mais de 40 cidades participam de atos públicos contra a PEC 37. Para quem não lembra, a PEC é uma proposta de emenda constitucional de número 37, né, PEC 37, que objetiva cercear o poder de investigação do Ministério Público, acabar, eliminar o poder investigatório do Ministério Público. Isso quer dizer que, se essa proposta for aprovada, o que todos nós desejamos que não ocorra, o Ministério Público não mais poderá investigar, cabendo apenas às polícias civil e federal o poder de investigação. Não por acaso, os dois promotores que aqui estão, o promotor Sandro Lobato, da comarca de Matinha, e o promotor Fernando Berniz, da comarca de Morros, são ex-delegados, né? E a gente vai já aproveitar essa experiência dos dois para falar da relação entre o Ministério Público e as polícias, que sempre foi uma ação de colaboração, né? Bom, mas retomando aqui a notícia, então mais de 40 cidades participam de atos públicos contra a PEC 37. Esses atos vão ocorrer na próxima terça-feira e vão ocorrer em Caxias, Timon, João Lisboa, Imperatriz, Açailândia, Estreito, Bacabal, Pindaré, Colinas, São Domingos do Maranhão, enfim, uma série de localidades. Então, reúnam-se, a população, por favor, junte-se aos promotores de justiça, combatam essa proposta que, sem dúvida nenhuma, não trará qualquer tipo de benefício. Imagine que só com as polícias investigando a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um prejuízo à sociedade, e a sociedade precisa que vários olhos estejam abertos e que várias mãos estejam dadas e irmanadas para que se consiga obter melhor êxito em todos os processos investigatórios. Promotor Sandro Lobato, o senhor já foi delegado de polícia, inclusive na comarca de Matinha, né?
Sim, sim.
O senhor pode falar um pouco da sua experiência e de como se dava o processo de colaboração com a polícia? Porque o que deve ficar bastante claro para a sociedade é que o Ministério Público não quer briga. O Ministério Público, pelo contrário, quer juntar-se às polícias e quer estar juntamente com esses órgãos, atento aos processos investigatórios, que são, sem dúvida nenhuma, muito importantes para que se descubra, por exemplo, sobre atos de improbidade, não é? Sobre todas essas experiências que têm sido relatadas hoje durante todo o programa.
Perfeitamente, Colombo. Na verdade, tem que ficar bem claro isso. O Ministério Público não é inimigo das polícias. Na verdade, o Ministério Público é parceiro das polícias. E é isso que nós gostaríamos de deixar bem claro, não só para a população, mas para a própria polícia, que talvez imagine que, ou vejam de forma equivocada, o Ministério Público como um inimigo. E, na verdade, nós não somos isso.
Somos parceiros, né?
Nós somos parceiros. Eu passei 2 anos e 2 meses na polícia, aqui no Maranhão, e tive experiências maravilhosas com promotores. Sempre na parceria, a doutora Samara Mesquita, doutora Eveline, doutor Paulo José, todos foram extremamente importantes para uma melhor atuação da polícia. Porque ajudaram, sim, a polícia. Nós fizemos investigações conjuntamente. Infelizmente, as delegacias de polícia do Maranhão, em sua grande maioria, sobretudo nos interiores menores, são muito precárias. Muito precárias, sem a menor estrutura para um profissional do direito, como é o delegado de polícia, trabalhar. E uma comarca chamada Buriti Bravo, eu fui delegado lá durante 10 meses, salvo engano. E lá o doutor Paulo José e a doutora Samara Mesquita ajudaram muito a delegacia, porque lá não tinha nada, não tinha computador, não tinha nada. Nós usávamos a sala da promotoria para fazer as coisas mais importantes. E a delegacia lá foi pintada e recebeu materiais pela ajuda dos promotores. Também com a ajuda do juiz, doutor José Milton, hoje na comarca de Timon, foi muito importante essa parceria. Então, fique bem claro para todos que o ideal é a parceria entre Ministério Público e Polícia. É isso que o Ministério Público sempre buscou. Desde a época que eu fui delegado, hoje como promotor de justiça, eu sempre procuro a parceria com a Polícia. Nós não somos inimigos, nós somos parceiros na luta contra a criminalidade, contra o crime. E é isso que tem que ficar bem pautado. Nossa parceria sempre foi, continua sendo hoje em dia, com a polícia, uma parceria em que nós, Ministério Público, que temos um pouquinho a mais do que a estrutura da polícia, ajudamos a polícia. Nós queremos que a polícia nos ajude fazendo bons inquéritos, fazendo boas investigações, e nós também damos a contrapartida que ajudamos sim. A delegacia de Matinha hoje tem câmera de filmar, fotografar, tem computador, tem impressora, por conta da atuação do Ministério Público, que propõe na justiça que as multas sejam revertidas em matéria de transação penal para a delegacia. Hoje em dia, se não fosse a promotoria e o judiciário de Matinha, a delegacia estava às duras penas. Então, a população tem que ter o conhecimento disso e a própria polícia deve reconhecer isso. Nós é uma via de mão dupla, nós somos parceiros, nós não somos inimigos. A questão da investigação, que hoje é a PEC 37, que está no debate, há um equívoco por parte da polícia, de alguns policiais, de alguns delegados, na verdade. Então, a nossa campanha da PEC 37, contra a PEC 37, que na verdade é uma campanha contra a impunidade, como se fosse algo pessoal com os delegados, e não é isso. E da mesma forma os delegados estão encarando a matéria, atingindo até de forma desonrosa os promotores, e não é isso que acontece, não é nosso objetivo isso. Nós estamos debatendo juridicamente a inviabilidade desta matéria, dessa investigação ser exclusiva da polícia. Isso não pode acontecer. A população tem que ter a opção. A grande questão é essa: a população tem que ter a opção. Se a polícia não agir, seja lá por qual for o motivo,
quem vai agir, né?
Alguém deve agir. Esse alguém, legitimado pela Constituição, é o Ministério Público. O grande problema da PEC 37 é que fecha as portas para a população no caso da polícia não agir. Porque por mais que o promotor atue contra o delegado de polícia, que não vai agir, ele não vai resolver a questão do cidadão. Ele vai responsabilizar o delegado pela omissão. Vai tentar responsabilizar, ajuizando as ações cabíveis na justiça. Mas aquela questão que o cidadão está buscando, aquela reparação lá, aquela busca pela punição daquele crime, o promotor não vai poder agir se a PEC for aprovada. Então, na verdade, é uma questão de opção. A polícia, quando não age, ou age muito mal, hoje em dia a população tem a opção de procurar o Ministério Público. Se essa PEC for aprovada, coisa que eu espero que não aconteça, a população vai ficar sem essa opção. As portas serão fechadas para a população. Ficará única e exclusivamente com a polícia. E um poder na mão de um só é muito perigoso.
Promotor Fernando Berniz, o senhor foi delegado também de polícia, ainda que por um curto período, né? Foram 11 meses, é isso?
11 meses, Colombo. Fui delegado numa cidade longe daqui da capital, de nome Carutapera, mas porque eu tenho um carinho imenso. População altamente ordeira, claro que tinham problemas, em especial tráfico ilícito de entorpecentes, como isso aí é um mal que assola todo o nosso país, né?
Exatamente.
Tenho um carinho especialíssimo por aquela cidade, por aquele povo. Passei pouco tempo, 11 meses, já tinha sido aprovado no concurso do Ministério Público do Estado do Piauí e estava só esperando a nomeação. Mas nem por isso deixei de exercer as minhas funções com dignidade, em que pese, como bem colocou o doutor Sandro, eu não tinha estrutura de trabalho nenhuma. A delegacia de polícia, ela parecia uma cela de presídio. E eu acho interessante porque na época o presidente da DEPOL, ele se preocupou com isso, né? Com a estrutura de trabalho, e foram inúmeros ofícios que foram encaminhados para a secretária de segurança, por mim, para o presidente da DEPOL, para o meu delegado regional, enfim. Eu era um delegado que deveria ter tirado plantão na cidade de Zedoca, que era a delegacia regional, e passava de 2 a 3 meses na cidade, trabalhando de domingo a domingo. Eu tinha um agente de polícia, eu tinha 26 anos à época, e o agente de polícia 52, era o dobro da minha idade. A viatura não funcionava. O mandado de prisão era cumprido no meu carro. Eu levava o preso andando para as audiências no fórum, presididas pela doutora Maricélia, que tinha sido ex-delegada, e o Ministério Público, capitaneado pelo doutor Gustavo Antônio Chaves Dias, hoje promotor de justiça de Chapadinha, porque eu tenho uma especial admiração, porque sempre esteve presente nos momentos mais difíceis da polícia, coisa que a própria DEPOL não fez. Coisa que a própria eu pagava, e todos nós pagávamos, a nossa contribuição. E, doutor Gustavo, se eu conseguir um computador na delegacia de polícia, se eu conseguir um computador na delegacia de polícia, foi com o doutor Gustavo e com a doutora Maricélia através de transações penais. Óbvio que eu mostrava também serviço, porque para que chegasse o TCO, termos circunstanciados de ocorrência, nas mãos do Ministério Público, a polícia teria que fazer alguma coisa. E eu nunca me furtei, Colombo, doutor Sandro e meus queridos ouvintes, a exercer qualquer tipo de atribuição afeta a Polícia Civil do Estado do Maranhão, em que eu tive a honra de também fazer parte. Agora, nós não podemos nos conformar com o que está sendo colocado. Eu não tenho, tenho vários amigos na polícia, como o doutor Sandro, como todos os colegas promotores por onde nós passamos. O que nós queremos é parceria. Nós queremos trabalhar em conjunto em prol de quem nos paga, em prol do nosso patrão, que é o povo. Nós somos agentes políticos, funcionários públicos, quem é, recebe dinheiro do povo. Pagamento de impostos, nosso salário todos os dias, todos os meses, está lá na conta. E é para esse cidadão, em especial o mais pobre, como essas pessoas que colocaram aqui, desvio de dinheiro público em determinados municípios, matadouros públicos. Nós precisamos averiguar. E a macrocriminalidade, ela é mais complexa. Respondendo ao seu Angioran também, quando ele falou, como é que a gente pode? O crime organizado, ele está à frente da gente. O crime organizou e o Estado se desorganizou. É uma coisa lógica, é uma coisa simples. O senhor percebe, os senhores percebem que aqui, essa PEC 37, que é a PEC da impunidade, sim. Porque o que está se querendo é que agentes que cometem improbidade, agentes que cometem determinadas condutas lesivas ao patrimônio público, fiquem impunes. Porque a polícia não vai ter condição de investigar. O que está sendo colocado, como bem colocou o doutor Sandro, por parte de alguns delegados e algumas associações, em especial a nossa aqui, a ADEPOL, porque a gente entrou no site aqui e viu a notícia, inclusive entre aspas, são e-mails, são postagens que são colocadas ofensivas à honra dos promotores de justiça, quando foi colocado contra a ANPEM, que a ANPEM está fazendo afirmações falaciosas. Basta se interpretar, Colombo, doutor Sandro, senhores ouvintes, uma interpretação sistemática da nossa Constituição. É simples isso.
E é objetivo, né, promotor?
Óbvio. É simples. Basta nós analisarmos. É óbvio que um tema dessa magnitude, existem duas vertentes. Sempre vai ter os que defendem e os que são contra. É óbvio. Nós temos que deixar de lado a pessoalidade e debater juridicamente, ideologicamente, ideias, agora com fundamentos jurídicos. Só para os senhores terem uma ideia, e foi feito esse levantamento, o Brasil, queremos sair do terceiro mundo. O Brasil sai do terceiro mundo, faz parte do grupo dos sete, aquela coisa toda, o Brasil é um emergente. Só para os senhores terem uma ideia, sem nenhum demérito aos três países que eu vou citar agora. Só existem três países no mundo em que a investigação é exclusiva e privativa da polícia. Uganda, Quênia e Indonésia. Só. Todos os outros, quanto mais gente investigando, melhor para a sociedade. Quando é colocado que o Ministério Público quer presidir inquérito, nós não queremos presidir inquérito. Nós não temos esse mínimo interesse. A presidência do inquérito policial é do delegado de polícia, ponto final. Nós não queremos isso. Se eu quisesse presidir inquérito, senhores, eu teria continuado na polícia. Aí sim a presidência do inquérito, que é inquisitivo, era minha, do delegado de polícia. Hoje eu presido o inquérito civil, que é um contraditório, que tem regulamentação. O inquérito policial não tem. Ah, nós temos o Código de Processo Penal. Onde que está o rito do inquérito policial? Diferentemente do processo judicial, que se começa com a propositura de uma denúncia, recebimento, defesa preliminar, e nós temos um rito, um procedimento. No inquérito policial nós não temos.
Se me permite, doutor Fernando, só para pontuar aqui o que o senhor está falando, alguns argumentos dos delegados chegam a ser engraçados, porque eles falam que as investigações do Ministério Público não têm fundamento e não tem um procedimento, o que não é verdadeiro. O inquérito policial tem lá no Código de Processo Penal, o doutor Fernando bem falou, no artigo 20, engraçado, que fala sobre que o inquérito policial, isso tem qualquer manual de direito penal, qualquer estudante sabe isso de direito, é o sigiloso. Tem um caráter sigiloso, o inquérito policial tem um caráter sigiloso. Enquanto nós, Ministério Público, nós temos uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução número 13, que trata exatamente do procedimento criminal no âmbito do Ministério Público. E vejam bem, o inquérito policial é sigiloso, enquanto os argumentos do delegado são que as investigações do Ministério Público são sigilosas. Mas, na verdade, não são. A nossa regulamentação sobre a matéria procedimental em relação à investigação criminal deixa bem claro a publicidade dos nossos atos, inclusive permitindo, o doutor Fernando falou, inquérito policial é inquisitório, isso tem qualquer manual de direito, qualquer aluno do primeiro ano de direito sabe disso, mas na nossa regulamentação, Conselho Nacional do Ministério Público, na resolução que disciplina como você está faz a investigação e arquiva a investigação, se for o caso, diz lá claramente que o investigado pode participar, pode produzir provas. Resolução número 3 do Conselho Nacional do Ministério Público. Repassada também a resolução do Maranhão. Então, não é sigiloso, é público, porque é publicado, é encaminhado ao Diário Oficial, para informar a publicidade da portaria que nós instauramos, e é dado a oportunidade ao investigado de produzir provas no nosso procedimento investigatório, coisa que no inquérito policial não é dado. Vejam bem, o argumento que nossos inquéritos são sigilosos, os nossos procedimentos são sigilosos, cai totalmente por terra. O Código de Processo Penal, que é de 40, diz no artigo 20 que o inquérito é sigiloso. A nossa resolução, que é de 2006, deixa claro que a portaria que instaura um procedimento investigatório criminal é publicada, é comunicada ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Geral da República, é publicizada no Diário Oficial. As notificações que o Ministério Público expede tem que ir lá informando o que está se investigando para o cidadão poder comparecer e prestar declarações, coisa que não acontece na polícia. As intimações são simplesmente para comparecimento, para prestar algum depoimento, mas não explica o do porquê que tem que estar lá. E mais, o inquérito policial não, hora nenhuma, Código de Processo Penal prevê, e por isso é inquisitório, a possibilidade de participação defensiva no inquérito policial. Quando a nossa resolução prevê claramente que o investigado pode ser acompanhado de advogado e produzir provas e solicitar diligências, coisas que no inquérito policial jamais é possível, a não ser que o delegado queira. Mas se o delegado não quiser,
nada o obriga.
Nada o obriga. Coisa diferente no nosso procedimento. Então, quando dizem, eu escutei uma frase muito forte, inclusive no site da ADEPOL tem isso escrito, que os delegados têm que participar dos atos públicos que vão ser realizados entre o dia 8 e o dia 11 nas comarcas
atos
do interior.
Atos públicos, entre aspas, né, doutor Sandro, como está colocado lá.
Sugerindo um tom jocoso, né, doutor?
Exatamente. Totalmente jocoso.
Falando para evitar uma ditadura. Ditadura? Qual ditadura? Que eu saiba, na época da ditadura, a polícia era o braço forte armado da ditadura. Não era o Ministério Público. Ditadura? Ditadura onde? Se a nossa resolução pelo CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, diz claramente que a defesa tem direito a apresentar diligências, a saber o que está acontecendo quando no inquérito policial não existe isso. Me parece um absurdo. Ditadura, se você quiser levar para o lado que o presidente da ADEPOL fez, ditadura acontece no inquérito policial, que é inquisitivo e sigiloso, diferentemente do nosso procedimento investigatório criminal. Então, me parece que isso tem que deixar bem claro, isso sim é uma falácia, doutor Fernando, dizer que nossos procedimentos investigatórios são sigilosos. Não são, porque nós somos regulados pela essa resolução. Essa resolução deixa claro que é público e mais, existe defesa no nosso procedimento, diferentemente do inquérito policial.
Boa colocação, doutor Sandro. Eu entendo perfeitamente como Vossa Excelência. E eu queria também só esclarecer, Colombo, uma coisa, porque está sendo propalado aos quatro cantos também, que até de forma irônica e de forma desrespeitosa, coisa que o Ministério Público não faz. Nós somos pessoas ordeiras, nós somos pessoas que não queremos, como já foi mencionado, embates. Mas eu acho que quando você ultrapassa o mínimo do razoável, eu acho que esses embates têm que acontecer. Mas não vai ser o caso, pelo menos da nossa parte. Mas é dito aos quatro cantos que tão somente ao Ministério Público vai ser vedado essa investigação. O COAF, o IBAMA, os outros órgãos, as CPIs, vão continuar tendo seu poder de investigação. E parece despropositado isso, porque nós sabemos que existem normas que são inconstitucionais e normas que não foram recepcionadas pela Constituição. A inconstitucionalidade, ela se dá quando a norma constitucional já está em vigor e é editada uma lei infraconstitucional que vá diametralmente colidir com a norma constitucional. E a não recepção, ela diz quando uma norma já está em vigor e se sobrepõe uma norma constitucional. Por óbvio, ela não vai ser inconstitucional, ela não vai ser recepcionada pela Constituição. E quando se mantiver essa PEC 37, que é a PEC da impunidade, sim, que dá à polícia a privatividade da investigação, todas aquelas outras vão cair por terra, Colombo. A CPI não vai mais poder fazer isso, porque a norma não vai ser recepcionada. O IBAMA, o COAF, a Receita Federal, a Receita Estadual. Ou seja, nós vamos ficar alijados. Quando eu falo nós, falo a população. Não é que o Ministério Público seja, nós não queremos ser detentores de exclusividade ou privatividade. Isso tem que ser colocado. A diferença entre privatividade e exclusividade é lógico. Uma é delegável, outra é indelegável. O que a gente pretende é que quanto mais pessoas investiguem, quanto mais pessoas estejam imbuídas desse sentimento de pugnar, de não concordar, de não se coadunar com práticas criminosas, com práticas da macrocriminalidade, é melhor para a sociedade. Nós podemos citar aqui o caso Mensalão, que foi amplamente divulgado. Houve um trabalho, sim, da Polícia Federal, claro que houve, mas houve trabalho do Ministério Público Federal. Eles trabalharam em consonância, em parceria. Houve todo um ajuste das suas condutas. Quem foi que ganhou com isso? A sociedade, claro. Colombo. A partir do momento em que houver um puxar para um lado e outro puxar para o outro, onde que nós vamos chegar? Nós vamos ficar, vai existir aquele ato, aquele limbo, que nós não vamos conseguir resolver absolutamente nada. Pelo contrário, houve todo, no julgamento do Mensalão, houve toda uma situação em que houve a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Estavam todos irmanados e a gente viu o que nós vimos que foi propalado pela imprensa. Foi o primeiro grande julgamento do Brasil, em que autoridades públicas foram condenadas. Isso tudo, claro que através de um trabalho duro, um trabalho hercúleo entre a polícia e o Ministério Público. E é isso que nós queremos continuar. Nós queremos ter esse trabalho em parceria, essa irmandade que deve haver. São instituições altamente respeitadas e eu espero que a gente continue se respeitando, pelo menos do Ministério Público a esse respeito. Mas nós não estamos vendo isso por parte dos nossos colegas delegados, porque basta a gente abrir o site da DEPOL e você bem colocou em tom jocoso esses atos públicos. São atos públicos, sim, são atos públicos, sim, em defesa da moralidade e para justamente explicar a verdade para a população, explicar essa verdade que nós estamos colocando, porque nós saímos dos nossos gabinetes e damos nossas caras a tapa. Por que não é cobrado estrutura? Porque é o Ministério Público que entra. O Ministério Público é que entra. Nós temos que analisar várias vertentes. Então nós precisamos, eu sei que já estou até me alongando, Colombo, mas é um tema que nós precisamos ter tempo para debater. Nós temos que colocar a população para que ela entenda efetivamente, e é uma pena, sinceramente, que nós tenhamos isso, que isso tenha chegado a este monte, a esta estrutura, porque está se pintando um bicho de sete cabeças
onde não existe,
né? Onde não existe.
Promotor, eu fico preocupado também quando a gente pensa que, por exemplo, o IBAMA não vai poder investigar, a Receita Federal não vai poder investigar. Bom, vamos fazer a seguinte consideração. Imaginemos a quantidade de inquéritos parados nas delegacias, que não são poucos. Esses inquéritos vão aumentar de uma maneira exorbitante, estratosférica. E a outra preocupação é a seguinte, que se não dão conta desses, não vão dar conta de mais. E a outra preocupação é, existe aparato técnico nas polícias civil e federal para dar conta dessa problemática que é tão diversa?
Colombo, eu vou deixar o doutor Sandro responder, mas eu queria só tocar num ponto que eu acho interessante. Foi editado uma, agora não sei se foi resolução, pela Corregedoria da Justiça aqui do nosso estado, através do embargador Cleones, em que estabelece a tramitação direta agora do inquérito policial entre a polícia e o Ministério Público, que é o dono da ação penal. Nós somos o dono da ação penal. Houve um embate muito grande em nível de Brasil, porque esse entendimento já é aplicado na Justiça Federal, no TRF1, pelo menos onde eu tenho conhecimento, em que, e aqui o nosso Maranhão faz parte do TRF1, Polícia Federal, tramitação direta, inquérito policial com o Ministério Público Federal, salvo quando há uma necessidade de uma medida constritiva, seja uma medida constritiva pessoal ou real, que é uma busca pessoal, uma busca domiciliar ou um pedido de prisão, que é uma cláusula de reserva jurisdicional. Isso é constitucionalmente também estabelecido no próprio Código de Processo Penal. Mas houve uma briga muito grande aqui no Maranhão para que isso não fosse implementado. Não, não mande pro promotor, não mande. É óbvio que tem que. As diligências são requeridas por nós. Vai passar pelo judiciário apenas para ele colocar. Recebi hoje vista ao Ministério Público. Dá um despacho. Então hoje o inquérito passa pelo tribunal para pegar uma numeração. E se tiver uma apreensão de uma arma, um cadastro de armas, para que seja feito, mas imediatamente o inquérito é remetido para o Ministério Público, para que o Ministério Público analise com o que tem lá, se tem condições de elaborar uma denúncia. Que muitas das vezes não tem. E ele requer diligências para a autoridade policial, ou ele faz o arquivamento, e que se o juiz não concordar, ele aplica o remédio pelo 28, que é encaminha o inquérito policial para apreciação da Procuradora-Geral, no nosso caso, a Procuradora-Geral de Justiça. Então, só para vocês terem uma ideia de como está essa briga institucional, podemos assim dizer. E ataques imotivados por parte dos delegados de polícia para com a nossa associação, a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, porque nós tivemos acesso a e-mails, a notícias que foram veiculadas, colocando que tanto a ANPEM quanto a NPR, que é a Associação Nacional de Procuradores da República, que estão fazendo afirmações falaciosas. Eu acho que isso aí é até desonroso você. Eu não quero nem adentrar nesse mérito, porque eu acho que não há nem necessidade. Acho que isso é uma forma desrespeitosa, que tem que ser tomado posicionamento por parte dos promotores e procuradores da República, pelos membros do Ministério Público, nosso caso, e do Ministério Público Federal, porque entendo que em nenhum momento o Ministério Público está agredindo a honra de quem quer que seja. Porque todos os nossos colegas associados, 300 e poucos colegas, podem ter se sentido lesados. Se um se sentiu atingido por essas afirmações, a gente tem que buscar responsabilização. E eu tenho, reitero, um apreço muito grande pela Polícia Civil. Nós queremos trabalhar sim. E lá em Morros eu trabalho dessa forma. Nós temos uma delegada de polícia que a gente tenta dar toda a forma de estrutura. Nós temos um canal aberto. Nós temos... entendemos as dificuldades, entendemos as dificuldades estruturais dela... da Polícia Civil, e a gente, de uma certa forma, o Ministério Público procura ajudar. Então é isso que a gente quer colocar para a sociedade. Quanto mais gente estiver junto, irmanado, a gente chega a algum lugar. A partir do momento em que cada um puxar a corda para o seu lado, vocês podem ter certeza. Eu acho que foi seu Raimundo, ou foi seu Aginorância, não estou enganado. A macrocriminalidade é que vai gostar, seu ouvinte. nós vamos ter um despreparo, nós vamos ter uma dificuldade de investigação. E aí, Colombo, eu não posso te dizer se a gente tem estrutura, se a Polícia Civil tem. Na minha época não tinha. Eu entrei em 2003, saí em 2004, não tinha. Penso que não seja muito diferente, porque o nosso Instituto de Criminalística outro dia passou na televisão, que foi até a doutora Lítia Cavalcante, que estava lá fazendo fiscalização, enfim, todo um certo procedimento. Não sei como é que está hoje. Não sei também, não posso falar da seara da Polícia Federal. Penso que a Polícia Federal tem um pouco mais de estrutura do que as polícias civis, pelo menos no nosso estado, sim. Mas vamos raciocinar juntos. Eu acho que se a gente somar forças, um mais um vai dar dois. 2 menos 1
é só matemática, né, promotor?
É claro.
Promotor Sandoval, abaixo suas considerações finais, por favor.
Eu queria deixar só um recado para nossos ouvintes, para a população em geral, e que pense com o estúdio, deu uma analisada com carinho nesta proposta de PEC, porque é bem simples, e esse é o recado que eu deixo. Imaginem os senhores ouvintes que hoje algum delegado de polícia, ou um policial, ou o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão cometa um crime. E a SAPEC 37 seja aprovada. Quem investigará o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão?
Algum delegado ousará fazer isso?
Será? Algum delegado, algum policial civil que trabalha diretamente com um delegado, comete um crime em sua comarca que só tem 2 policiais, que é a realidade do Maranhão em quase todas as comarcas.
Eu, doutor Santos.
Quem 2003. Investigará esse policial? Imagine mais ainda, um policial, um delegado de polícia, um agente de polícia civil troca tiros com bandidos num assalto a banco, por exemplo, e um deles é preso e um outro infelizmente mata um policial. O delegado que vai investigar esse caso, que o policial que foi morto, trabalhou 10 anos com esse delegado, será que ele vai ter a imparcialidade necessária para isso? Será que não é preciso a intervenção do Ministério Público? Quando se diz que o Ministério Público não é parcial em suas investigações, será que um delegado tal como esse, numa situação extrema como essa, vai ter a imparcialidade necessária, que tanto se alega que os delegados têm a imparcialidade? Será que é muito mais provável um promotor de justiça ser tão parcial como dizem, que nós produziremos provas somente para acusar, confundindo promotor de justiça com promotor de acusação? Que não existe?
Bom, são situações muito importantes e eu quero agradecer esses exemplos trazidos pelos promotores Sandro Lobato, da comarca de Matinha, e Fernando Berniz, da comarca de Morros. Muito obrigado pela participação. O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Quero também fazer os agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio São Luís AM 1340 kHz, e ao Antônio José, nosso operador de áudio, que tão carinhosamente nos recebe aqui aos sábados. A produção do programa é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653 e 3219-1737. Eu quero também deixar o telefone da Ouvidoria do Ministério Público, 0800-098-1600. Repetindo, 0800-098-1600. A ligação é gratuita. Se quiser enviar também um e-mail, nosso contato é radio@mp.ma.gov.br. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Até o próximo sábado.
ZYH 886, 1340 kHz, da Ilha de São Luís, região pré-amazônica, litoral norte do Brasil, transmite a Rádio São Luís AM, emissora da Rádio TV do Maranhão Limitada, Grupo Zildene Falcão. Radiais aéreos e transmissores transistorizados com 10 mil watts de potência, cobrindo todo o Maranhão. Rádio São Luís AM, 24 horas no ar, afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Está comprovado! Para ter um bom desempenho na escola, é muito importante que você veja tudo com muita clareza. Por isso, antes de voltar às aulas, consulte seu oftalmologista e conte com a Ótica Veja para fazer seus óculos. Lentes com garantia de qualidade e uma grande variedade em armações da linha infantil, teen, adulto e esportivo, com os melhores preços e facilidade de pagamento. Volta às aulas nota 10, só na Ótica Veja. Melhor para você.
Eu votei limpo nas últimas eleições.
Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de regularizar o título.
Com ele em dia, você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer matrícula na faculdade e, claro, votar limpo.
Regularize seu título no cartório eleitoral até 25 de abril.
Para saber mais, acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral.
BM Esportes, a mais completa loja de artigos esportivos de São Luís. As melhores marcas estão aqui: Adidas, Nike, Penalty, Topper, Speedo e muitas outras. A BM Esportes também tem equipagens, bolas, chuteiras, tênis, calções, troféus, medalhas, kimonos e muito mais. Temos ainda produtos para malhação, natação.